No episódio dessa semana do Tecnicalidade.
As novas placas RTX da NVIDIA.
Nintendo Switch chega ao Brasil.
E a pulseira da Amazon que diz quando você tá puto.
Tudo isso e mais você ouve agora nos Mínimos Detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
Olá, senhor Rodrigo, seja bem-vindo a este episódio, você também.
Olá, muito boa tarde, boa noite, bons dias, na hora que você estiver escutando. Isso. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, tudo tranquilo. Apesar dos pesares de estar vivendo no Brasil, o Brasil com um presidente meio doido, estamos aí,
top. Maravilha. E a gente está, inclusive, transmitindo, não é? Hoje é alvivaço, hoje tem alvivaço. Para quem está escutando,
isso.
Não, né?
Isso! Para quem não está, não segue a gente no arroba Tecnicalidade lá no Twitter, estamos transmitindo essa gravação aqui para quem está seguindo a gente. Só para testar como é que é, como é que vai ser a interação, se as pessoas curtem, se não curtem. E se não curtirem também, a gente vai continuar fazendo.
Sim. Top. Eu vou falar top para tudo agora.
Ah, pronto. Já era. Topzera você. Não curtiu.
Top, não tem problema.
Então vamos então para as pautas da semana?
Vamos nessa. A NVIDIA, essa semana que estamos gravando, né? Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, lançou novas GPUs no mercado, né? Já eram as aguardadas RTX 3000. É uma nova arquitetura completa, não é? A arquitetura anterior era a arquitetura Turing e agora é a arquitetura Ampere. Segundo a NVIDIA, a ideia deles é que essa nova linha de produtos seja até duas vezes mais rápida, né? Duas vezes maior o desempenho em comparação à última geração. O que é, assim, absolutamente incrível o salto que a NVIDIA deu de uma geração para outra. E até uma tangente aqui que eu já vou fazer logo no começo dessa pauta, porque já era meio que esperado, não é? Para quem acompanha esse lado do hardware para PC gamer e etc, que acompanha o mercado de GPUs, a galera estava super empolgada com as RTX 2000, né, 2080, 2060, porque ia ter RTX, ia ter um negócio de ray tracing em tempo real, mas já era sabido que é primeira geração, né, de ray tracing, então o bagulho não ia ser incrível, não é? Não ia ser uma coisa incrível. Já é incrível o suficiente a tecnologia em si, mas não ia ter uma performance maravilhosa. E foi o que se concretizou, né? No final das contas, essas placas de vídeo eram excelentes, mas em termos de performance para ray tracing, realmente não era muito bom. Tanto que nessa nova geração, as placas que estão chegando, que foram anunciadas pela NVIDIA, já estão entrando num patamar tão alto, mas tão alto de velocidade comparado com a última geração, que a placa de entrada, não é, que eles anunciaram, que não é bem de entrada, é meio que meio do mercado, vai ser praticamente duas vezes mais rápida do que a placa topo de linha da geração passada.
Caramba!
Né? Então, não é um salto que você vê muito, muito comumente nesse mercado. É, mas vamos para as especificações, né? A gente teve o lançamento da RTX 3070, 3080 e 3090. E para quem é familiarizado com a nomenclatura da NVIDIA, 3070 é o meio do caminho ali, a performance de 1440p, não é? Mais ou menos. 3080 é, galera, 4K, não é? O bagulho mais high-end. E a 3090, que na verdade é o final 90, não é? Nas últimas placas da NVIDIA já não aparecia, já tinha algumas gerações, voltou para essa geração 3000, não é? E é realmente o Big Boss, não é? O bagulho mais destruidor da galáxia, não é? É incrível a performance da placa de vídeo. Mas vamos começar pelo mais baixo, com a RTX 3070. Em termos de núcleos CUDA, não é? Ela tem 5.888, é um número bastante alto. 1.73 GHz de boost clock, não é? Então, o clock que a placa consegue atingir em overclock já, não é? E isso conforme vai saindo placas de terceiros, né? Então, MSI, Gigabyte, essas outras fabricantes vão trazendo novas versões para o mercado, novas versões dessa mesma placa, desse mesmo modelo, vai aumentar também a performance ligeiramente aí nesses clocks, né? Essa daí é a versão da própria NVIDIA, que sai da fábrica da NVIDIA. 8 GB de RAM GDDR6, que é a nova geração de memória RAM de vídeo, né? Então, já é bem alto mais ou menos, né? Já é o padrão ali do mercado, 8 GB, para você ter bastante textura, uma coisa mais...
Já é o aceitável, né?
Exato. Já virou quase o mínimo, assim, para ser bem honesto. Uhum. Se você quiser jogar em 1440p, é o mínimo. Mas se você quiser jogar 1080p, você ainda consegue jogar com 6 GB, mas 8 GB é ideal. E segundo a NVIDIA, como eu falei, essa placa é mais potente do que a RTX 2080 Ti, que era a placa topo de linha da última geração, que chegava a custar $1,199, né? Não botei a consoante preço aí, mas era $1,199. E essa placa, né, a RTX 3070, vai chegar por $499. Então, assim, quem comprou uma RTX 2080 Ti tá se mordendo, assim, só um pouquinho, porque pagou uma grana absurda por uma placa que, né, vai ser ainda mais fraca do que uma de entrada da nova geração. Né? Então, dor.
Riscos de ser later adopter, caso.
Cenas de dor e sofrimento para quem comprou essa placa. Agora, passando para 3080, né, já tem um salto aí nas especificações. Em termos de núcleos CUDA, são 8.704, 1.71 GHz de boost clock, 10 GB de memória RAM, mas aí é GDDR6X, né? E aí um parênteses aqui pro X, né? Não é 10, é X, para NVIDIA é X. A vantagem, né, dessa nova geração vai ser com relação ao carregamento de jogos, né, e descompressão de informação vindo do SSD. Então, a gente vai ter agora SSDs com PCI Express 4.0, né, que são velocidades absurdas de quase 3 gigabits por segundo. Né, então, é uma velocidade muito alta de leitura e de escrita de arquivos. E, normalmente, o que acontece no computador é que esses arquivos têm que passar primeiro para a memória RAM do computador, né, geral, do sistema, para que ele seja alocado para a memória de vídeo. Né? E a ideia desse GDDR6X é realmente que não exige essa ida para a RAM do computador e voltando para a RAM da GPU. Isso vai direto para a GPU para ter um ganho de performance muito alto. Né? E é até um pouco da tecnologia que vai ser usada aí nos novos consoles para que você possa, por exemplo, né, além do SSD incrivelmente rápido, né, para que você possa, por exemplo, fazer uma mudança de um jogo para o outro de forma instantânea, que você não precisa esperar carregar o jogo e aí começar a iniciar. Não, você consegue ter até 5 jogos ali já na memória para ele começar a rodar imediatamente, você poder alternar entre eles e com o estado salvo. Né? Então, onde você parou no jogo é onde você vai continuar ali já de imediato. Né? Então, isso
streamers comemoram.
Pois é, e vai ser muito bacana porque, por exemplo, um mundo aberto, né, vai ter um carregamento muito mais rápido e você não vai ver, por exemplo, tanto aquela coisa na distância, não é? De você olha no horizonte e você não vê o final do mapa, não é? Porque não consegue carregar até lá no fundo. Agora eles já vão conseguir carregar muito mais espaço, vai ter muito mais espaço para fazer esse carregamento, além de maior velocidade também na própria memória, não é? E essa placa de vídeo vai chegar a $699, então também é um valor muito abaixo do ano passado. E uma placa de vídeo incrível. E agora para o Big Daddy, não é? Para a RTX 3090, a gente vai ter 10.496 núcleos CUDA com 1.7 GHz de boost clock e 24, exatamente o que você ouviu, 24 GB de memória RAM GDDR6X. Então, é uma placa de vídeo, assim, ela dobra a meta e ainda aumenta mais 4 GB.
Isso não é uma placa de vídeo, é um tapa na cara.
Não, muito. É muito louco. 24 GB é só, tipo, por que você botou 24 GB? Ninguém vai precisar disso. É porque eu posso.
É só isso
mesmo. Eu só consigo pensar nisso. Ou talvez se a pessoa joga em 4K, né? Se a pessoa joga em 4K, se calhar, talvez chegue a esse tanto, né? Mas não sei.
Se a pessoa joga em 4K, mas por que você joga em 4K, pelo amor de Deus?
É absurdo. Essa placa de vídeo é um monstro, tá? É, e, assim, eu vou ser bem honesto, eu troquei de placa de vídeo recentemente, mas eu tô me coçando na RTX 3070, porque seria um pouco...
Você é um late adopter.
Seria um pouco mais cara do que a que eu tenho no meu computador hoje, mas eu com certeza consigo passar essa pra minha namorada e eu fico com a placa de, com a placa de vídeo melhor, é, por um preço que, assim, eu compraria uma 2060, né, na geração passada, 2060 Super, que não chega nem aos pés dessa placa. Né? Então, assim, é surreal o desempenho, o aumento de desempenho que a NVIDIA conseguiu nessa geração. Né? E para datas, né? Para começo de vendas, né? A 3070 só vai começar a ser vendida em outubro, né? Então vai ser só mais para frente. A 3080 vai chegar agora no dia 17 de setembro, então a gente está aí há duas semaninhas disso. E a 3090 vai chegar no dia 24, mas no final do mês, né? 24 de setembro. E é engraçado, eu achei essas datas meio tipo aleatórias, né? Tipo, a 3070 só em outubro, a 3080 17 de setembro, depois só na outra semana lança a 3090. Não sei se eles estão com medo de não ter placa suficiente para todo mundo, que com certeza vai acabar acontecendo, né? Porque a galera vai ficar muito empolgada para comprar essa nova geração. Mas é isso, tá aí, tá no mundo. As pessoas vêm avisando já que essas placas de vídeo vão sair já há algum tempo. E uma coisa que é importante também notar é que essa versão da 3090, né, a Founders Edition que eles chamam, que é a versão que a NVIDIA produz, né, que você consegue comprar diretamente da NVIDIA, vai vir com um novo conector de força de 12 pinos, que não tem nas fontes hoje em dia, né, de computador normal para para a GPU. Né, no final das contas, seria um novo pino. Então, assim... Né, se você quiser
vem uma usina nuclear junto pra isso?
Olha, quase, porque acho que vai precisar, porque nos modelos de terceiros, né, de outras fabricantes, não vai ter nenhuma que vai ter esse 12 pinos. Mas as 3090 já estão chegando, tipo, com três conectores de 8 pinos, assim. Você vai precisar de, provavelmente, 700 watts, assim, de potência... tranquilamente. Então, é assustador, assim. Eu fico um pouco de medo da quantidade de energia que isso vai puxar. Mas
tá aí. A conta de luz no final do mês vai ser porreta de ver.
Ah, tá pra jogo, né? Se a pessoa quiser. Tá pra jogo mesmo. Mas
ai, ai.
Se você quiser comprar, né, tá aí. Eu, se calhar, realmente tô pensando em comprar 3070. Talvez não em outubro, né? Porque, se calhar, não vai ter. Pra vender tão rápido assim, vai vender tão rápido que eu não vou conseguir comprar.
Entra na fila agora.
Não tem pré-venda, meu. A NVIDIA não fez pré-venda. Como isso assim? É que é o pior. É um negócio muito louco. Vai ser tipo, vai aparecer no mercado no dia. Quem comprar, comprou. Quem não comprar, filho, perdeu.
Boa sorte. E assim, acho que. Não sei se você não viu, mas teoricamente, entre aspas, a NVIDIA deixou vazar os preços no Brasil, né? Das placas. Você chegou a ver?
Não, por acaso não.
Então, eu abri aqui um site que pegou esse screenshot que eles apagaram rapidamente, depois disseram, não, esses números não são reais, então oficialmente a NVIDIA nega que esses sejam os preços, mas na screenshot tinha a 3070 por R$3.300, a 3080 por R$4.600 e a 3090 por R$9.700.
Além da conta de luz que você vai ter que pagar no final do mês. Então,
pois
assim,
é.
Né?
E assim, são precinhos meio absurdos. Se forem reais, a NVIDIA nega. Mas são precinhos meio, né? Naquelas.
Meio dor no coração, né? Com toda certeza.
Sim. Bom, como um todo, acho que... Acho que era esperado, né? Já tinham rumores sobre a nova RTX 3000 há algum tempo, então finalmente eles confirmaram que esses rumores de que elas iriam ser lançadas. Specs dentro do esperado também, acho que a NVIDIA está sempre superando os modelos antigos de uma maneira absurda a cada geração. E, de novo, preços. Acho que aqui no Brasil, quem quiser comprar vai ter que gastar uma grana. Porque, né, o dólar tá naquele momento maravilhoso.
Pois é.
Eu quero me esconder embaixo da cama.
Pois é. Mas é isso, essas são as novas placas da NVIDIA. Eu gostei muito, como eu falei, se calhar a 3070 eu vou comprar. Vai ser interessante ver o que quanto a gente vai comprar isso logo de cara, se isso vai acabar de imediato, assim, ou não. Vai ser super legal. Eu acho que a NVIDIA fez um excelente trabalho aí com essa nova geração. Topíssimo.
Vamos ver quantos que eles vão vender, se vai ser vendido que nem água ou se vai ser vendido que nem, sei lá, picolé no Alasca.
Bela comparação. Adorei. E por isso, a gente vai para a próxima pauta.
Vamos lá. Eu estava procurando por pautas nessas semanas, nas duas últimas semanas, e assim, eu vi duas interessantes que eu pensei, olha, consigo juntar essas duas notícias importantes numa pauta só. É o que eu fiz um remix, e eu juntei dois anúncios importantes de serviços de streaming no Brasil, e que podem ter começado ou ditado o começo do fim da TV a cabo, com sorte, cruzando os dedos. O primeiro anúncio foi o anúncio da Globo, que disse na terça-feira passada, no dia 31, que eles vão passar a vender sinais dos seus canais de TV a cabo direto pelo Globoplay. O que é meio esquisito, né? Porque imagina assim, a Globo tem contratos com TVs por assinatura, tipo Sky, Net, etc. Claro, né? Há muito tempo. Então eles vendem o sinal da TV a cabo para as TVs a cabo poderem vender os pacotes de assinatura. E assim, se você tem a opção de ter um pacote de assinatura que você acessa o sinal da TV a cabo online ou pegar um pacote de uma TV de assinatura com vários canais que você nem assiste, qual que você vai escolher, né? Então, acho que as TVs a cabo não devem ter gostado muito.
Imagina.
Não deve, só né, conjecturando. A oferta do combo custará R$50 por mês e dá acesso não só ao Globoplay, como também aos canais do Grupo Globo, como Multishow, Globo News, Sport TV, Universal TV, Sci-Fi e outros. Então, todas essas que passam filmes, passam séries desses canais, estão incluídos aí. Também será possível incluir outros produtos que já existem no Globoplay, como, por exemplo, o Telecine e o Premier Play, que são oferecidos à la carte agora, para quem quiser assinar o Globoplay. Mas não tem detalhes sobre como eles ficam nesse preço do combo. E, assim, é importante ver que tipo, a Globo está fazendo um movimento mais forte pro streaming, né? Eu vi até na entrevista que eles falaram, que eles anunciaram essa novidade, dizendo que eles estão tecnologicamente mais avançados agora, então podem oferecer isso. E eles também dizem que no mês passado, acho que a Globoplay teve um pico de transmissão num dia que foi de 1 exabyte. Sabe o que é 1 exabyte de transmissão? É um absurdo. Basicamente, 1 exabyte é distribuir 1 bilhão de horas de vídeo durante o mês de agosto. Sabe? É uma coisa absurda. 1 bilhão de horas. Imagina você ficar 1 bilhão de horas na frente da TV. Você consegue conceber isso? É basicamente isso.
Você morre.
Tá bom. É basicamente isso. É um absurdo que eles estejam chegando nesse patamar. E acho que faz sentido até eles começarem a vender para os clientes que querem comprar só esses canais direto na internet. Como eles não têm opção da TV a cabo, vai para a internet. E 3 dias depois, foi a vez da Amazon anunciar a chegada da sua oferta de canais no serviço Prime Video. A nova opção chamada Canais Prime permite que usuários já assinantes do Prime Video adicionem conjuntos de produções de outros canais de TV. Os canais disponíveis agora são da MGM, Stars, Paramount, Look e Noggin. Noggin é, se não me engano, mais voltado para as crianças, né? Então, os preços variam, né? Então, já é uma assinatura. Você tem que ter uma assinatura do Prime Video. E em cima dessa assinatura, eles cobram um extra. Em cima de qual você escolhe. Os preços variam de R$9,50 a R$19,90, dependendo do canal Prime escolhido. E dá acesso a todos os filmes e séries daquele canal direto no aplicativo. Duas observações importantes aqui é que você não consegue assinar direto no aplicativo do smartphone. Por quê? Porque se você conseguisse assinar pelo aplicativo do smartphone, a Apple ou o Google teriam que pegar 30% do corte da assinatura. Yay! Então eles... uma coisa absurda.
Maravilhoso.
E a gente tava falando isso num episódio passado também.
Cough, cough.
Então, você consegue assinar, mas só via desktop. A menos que você faça que nem eu e use o Chrome lá no celular e consiga assinar, também é possível. Fica a dica. E o valor é adicionado na mensalidade do Prime, como falei. Não é possível assinar somente os canais individualmente, o que é uma pena. Seria legal, tipo, só quero acessar filmes da Paramount hoje, esse mês, então vou assinar só Paramount. Mas é meio que um comportamento meio que de TV a cabo que eles trazem pra parte de streaming. E aí chega a dúvida, né? Com o Disney Plus chegando nos próximos meses, será que a TV a cabo se mantém com esses precinhos maravilhosos que a gente tá vendo no mercado atual? Ou será que com essa vasta quantidade de canais distribuindo seus sinais online, será que elas vão continuar com isso? Ou será que elas vão começar a ver, opa, vamos oferecer então todos os sinais à la carte? Todos os canais à la carte? E aí, o que, que você acha, seu Rodrigo?
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não cheguei nem a pensar na possibilidade deles fazerem à la carte, né? Porque eu imagino que para eles conseguirem fazer esse negócio à la carte deve ser meio caro. Não sei. Eu realmente não entendo disso. Então, posso estar falando uma grande bosta aqui. Mas eu imagino que a ideia da TV por assinatura é justamente vamos fazer um bundle de canais aqui justamente para ficar mais barato. Né? Não, se eles começassem a oferecer os canais à la carte, ia talvez ficar um pouco mais caro. Tanto que, normalmente, para você adicionar um canal no teu pacote, custa uma fortuna, né? Dependendo do canal, é claro, acho que varia de canal para canal, mas no geral é bem caro. Eu acho difícil deles fazerem isso. Agora, o que eu penso que eles podem fazer é uma coisa mais tipo, vamos oferecer o streaming junto com a TV a cabo, para os canais que oferecem
muito
essa
já
possibilidade.
Fazem isso,
porque já até fazem, né? Então, eu acho que seria essa a vantagem. Você pode assistir no conforto da sua casa ou fora de casa, né? Como você quiser assistir, para meio que englobar os dois mundos, sem você precisar ter que pagar uma assinatura à parte do streaming ali, né? Eu mesmo consigo acessar algumas coisas da net por aqui, porque eu tenho assinatura lá em casa. Mas enfim, eu acho que essa é uma saída, né, que a TV tem, a TV a cabo tem, tipo, para dizer, olha, a gente oferece isso de certa forma, não é? Ou, se calhar, eles vão começar a oferecer, talvez, não o à la carte, mas talvez eles comecem a oferecer também, tipo, por exemplo, a NET tem o Now, não é? E dentro do Now, uma experiência parecida com os canais Prime, né? Tipo, uma coisa meio... Dentro do Now, você consegue assinar canais específicos, que daí seria por streaming, não é? E seria mais barato do que se você tivesse que assinar... por fora ou dentro do seu pacote, né? Porque você teria que adicionar mais 30 outros canais para você poder adicionar um canal ou qualquer coisa assim. Pode ser uma saída. Mas eu acho muito difícil disso vingar, assim. Eu acho que a galera vai querer muito mais essa facilidade de esse mês eu vou assinar Disney Plus e Netflix, né? No mês que vem eu vou assinar Prime Video com Paramount e Netflix e ir misturando, né? A cobertura de conteúdos dependendo da temporada, né? De uma série que eles querem assistir ou algo do gênero. Porque acho que é mais ou menos como a galera já faz hoje, né? Tipo, dificilmente... Uhum. Acho que eu... Não sei se eu sou uma rara exceção, né? Mas Netflix, pelo menos, por exemplo, eu assino todo mês. O Prime Video eu assino porque eu tenho Prime, não é? Mas fora esses dois, eu não assino nada fora isso, não é? Tipo, porque esses dois já meio que me mantêm muito bem entretido, né? Já tem muita coisa pra assistir nesses dois. Só se aparecesse um Game of Thrones, na época de Game of Thrones, galera assina HBO, né? Vai indo mais pela demanda. Então, acho que isso é o que vai acabar continuando seguindo.
É isso que eu ia falar também. Tipo, na época do Game of Thrones, todo mundo assinou HBO Go, porque tem 30 dias de graça, né? E as pessoas ficaram assistindo Game of Thrones a cada semana, pagaram um mês e cancelaram depois. Muitas pessoas que eu conheço fizeram isso. Porque Game of Thrones foi a atração que trouxe as pessoas pro HBO Go. Obviamente, a HBO foi tentando, né, manter as pessoas ali com alguns outros conteúdos. Tipo, acho que Westworld, a temporada 3, estreou logo depois. E assim, é uma questão do serviço de streaming manterem conteúdos legais para manterem os assinantes, né? Nem sempre isso é possível. Eu fico curioso sobre como que isso vai afetar a Globo agora que eles estão com essa estratégia de abrir seus canais a cabo para certos serviços de streaming. Eu acho que vai ser curioso ver como que eles vão... Se isso vai interferir tanto na operação deles como na operação que eles têm com as provedoras de TV a cabo. Dito isso, e aí é uma questão para os nossos ouvintes, eu queria saber se assim, no momento hoje, 4 de setembro de 2020, Se você assinar todos os serviços de assinatura por streaming que estão disponíveis no Brasil neste momento, agora, quanto que você pagaria? Eu quero saber. Me respondam, por favor.
Pera, mas
eu
só para esclarecer a pergunta. Mas você quer saber realmente o valor real oficial? Ou você quer saber, tipo, se assinasse todos os canais, quanto que você pagaria, tipo, no sentido de qual... quanto você acha que isso custa? É isso? Não. Tipo, realmente não, o valor real. Tipo, se eu assinar Prime Video mais Netflix, vai dar R$30 por mês.
É, exatamente isso.
Ah, ok. Tudo bem.
Eu só quero saber, porque, tipo, tem tanto serviço de streaming, alguns que talvez eu nem conheça, e streaming de vídeo especificamente, não quero saber de Spotify, Apple Music, etc. Em streaming de vídeo, que são disponíveis agora, pra gente ter meio que uma comparação, tipo, olha, será que se a gente assinar todos os que estão disponíveis agora com Globoplay, na parte mais básica, tá? Vamos ser mais tranquilos. Não quero o 4K da Netflix que custa R$45 por mês. A parte básica, tá de boas. Quanto que isso vai custar pro bolso? E se esse valor que teoricamente a gente pagaria para ter acesso a esse mundo de conteúdo, valeria a pena gastar em relação a um pacote de TV a cabo, sabe? Que a gente não teria tudo que tem na Netflix, não teria tudo que tem na Prime Video, mas teria acesso aos mesmos conteúdos da TV num streaming da própria operadora. É só essa comparação que eu quero saber, porque se existe uma discrepância muito grande, aí você já tá vendo, opa, ok. Então fica muito caro assinar streaming, então ainda vale a pena ter uma TV a cabo. Se não, se a TV a cabo custa R$300 por mês e o streaming total de todos os serviços custa 100, não tá valendo tanto. Sabe? Porque normalmente, até porque esse serviço de streaming tem conteúdos mais atuais que vão se atualizando, tem conteúdos próprios, originais, que não passam na TV a cabo também. Então cada um tem suas vantagens, mas eu queria só fazer essa comparação numérica mesmo. Então se alguém puder fazer este cálculo e entregar pra gente no próximo episódio, eu ficaria muito grato.
Gratiluz.
Eu não sou de exatas. Não faço contas, não sou de exatas.
Pois é. Tá bem. Tô curioso também pra saber, pra ser honesto. Quero até fazer a conta agora, mas eu tenho uma nova pauta. Tem uma nova pauta chegando aí. Não posso.
Opa! Tô vendo chegando aqui.
Tivemos essa semana também algumas especificações vazadas do Pixel 5, né? Que o Google já estava dizendo que vai sair, né? Quando lançou o Pixel 4a, eles falaram, meu, vai sair, aí vai chegar. Eventualmente vai chegar, né? Porque, enfim. Né? Não que alguém esperasse que eles não fossem fazer um Pixel 5, né? Mas eles confirmaram que efetivamente ia sair, e a gente teve ao longo da semana algumas especificações que foram vazadas, e chegou até a sair uma foto, né? Tipo, uma foto que poderia ser real, né? do Pixel 5. Né? Então, passando aqui para as especificações, a ideia do Pixel 5 é que ele teria uma tela de 6 polegadas OLED com 90 Hz refresh rate, né? Então, uma tela mais rápida, mais smooth. Em termos de processador, seria o Snapdragon 765G, com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, duas câmeras, uma ultra-wide e outra normal, o que é até curioso, porque no 4A vem uma telefoto e uma normal. Vem com carregamento Qi de 15 watts, com um carregamento reverso de 5 watts, então teria o carregamento reverso. E teria também plástico na traseira, com um design praticamente igual ao do Pixel 4A. Quando eu vi até a foto, né, do Pixel 5, eu olhei assim e falei, mas não é a mesma coisa? Tá igual.
É bem parecido.
É muito,
né?
Igual. Se você olha, assim, não tem... Eu não consigo ver a diferença, né, assim, a olho nu. Parece que tem uma textura, alguma coisa ali, porque pelo que dá pra ver nos renders, né, que fizeram a partir disso, parece que ele tem meio que um granulado, sabe, na carcaça. Não sei muito bem o que é. Mas
esquisito.
Tá aí, saiu isso, né? Teve esse vazamento. É claro que a gente relembra, né, que isso é só vazamento, né? Então não tem muito embasamento aí. A gente não sabe se é real ou não. Mas parece que a galera tá acreditando, né? Que a coisa é real. E, assim, o que eu queria levantar, né? A bola que eu queria levantar com essa pauta era mesmo de... Será que o Google tá com um produto que vai vender pra caramba, não é? Tipo, eles encontraram meio que o nicho deles, né? Eles perceberam que não dá certo a gente tentar fazer um bagulho flagship, não é? A galera não curte. Vamos tentar fazer um negócio um pouco mais low-end, com especificações boas e relativamente barato, né? Porque supostamente eu imagino que com essas especificações ele seria um pouco mais barato. E vamos ver no que dá, né? Vamos ver se vende, né? Ou se é só, tipo, o Google meio que aceitando a derrota, de uma certa forma, não é? Tipo, um negócio meio... Larga isso aí mesmo, porque é o que tem. É o que tá tendo e a gente não tá muito afim de continuar. E vamos focar no 4A, no 5A, que no Pixel 4A, 5A, que seriam os que mais vendem, não é? Da linha Pixel, porque são muito mais baratos, né? $399 é um preço absurdo de barato. Ou $349, já nem lembro mais. Mas é, tipo, nessa vibe aí, tipo, muito barata. Né? Então, porque claramente isso não é um telefone high-end. Não é um telefone ali mid-high, né? Uma coisa meio do caminho, não é? Não sei. Não dá nem para dizer que é premium porque o bagulho é de plástico, né? Tipo, não sei se... O que você acha, Rafa? Eu quero ver de você. Você que vem do mundo iOS, né? E eu também, né? Mas eu quero saber mais de você.
Eu já ia falar, tipo, você não, também.
Mas você é mais, porque você já tá há mais tempo.
Justo. Eu concordo. Eu acho que o Google, ele se dá bem quando ele faz produtos mid-end, tá, sabe? Ele já tem um Android, já tem um ecossistema de aplicativos também construindo em volta do Android. Então, eles já estão lucrando bastante com isso. Quando ele tenta fazer dispositivo que é muito high-end, ele não dá certo sempre, sabe? Eles têm alguma falha. Tipo, a linha Nexus teve alguns aparelhos que não foram lá essas coisas, por exemplo. Então, eu acho que o Pixel é o Google chegando no sweet spot, sabe? É ele chegando num ponto em que eles estão confortáveis e que tem um público que vai comprar esse celular. E apostar nesse tipo de especificações, se for de verdade, obviamente, porque é afastamento, é algo que o Google naturalmente vai fazer, porque eles estão vendo que tem sucesso e estão vendo que tem público. Então eu aposto que vai ser, tipo, que eles vão continuar nisso. E assim, por mais que seja um mid-end, ele tem algumas funções que são mais ou menos de high-end, tipo, 90 Hz de tela, no refresh rate na tela. Não, a gente não vê em todos os celulares mid-end hoje em dia, né? Carregamento por indução, talvez, sabe? Então, eles estão apostando um pouco nesse... Ele, é porque o Pixel, eu não vejo ele muito como só mid-end. Ele tem features de high-end com mid-end, sabe? É uma mistura. E eles encontraram uma mistura perfeita. Eu acho que isso que define o Pixel nesse estado que ele tá agora. Então, desejo ao Google muita sorte neste campo que eles estão explorando.
Eu acho que você está certo, porque, por exemplo, o Pixel 5 provavelmente vai vir com um leitor de impressão digital na traseira, né? Então, claramente, o Google já percebeu que o negócio que eles fizeram para o Pixel 4 de desbloqueio facial não rolou muito bem, né? Porque teve a questão de segurança que deu logo no começo, que a galera falou: de olho fechado consegue desbloquear esse negócio. Galera...
Uma foto consegue desbloquear.
Então, claramente não deu muito certo, né, pra eles. Então, acho que isso já fez... É claro que, né, esses dispositivos são feitos meses, anos antes de serem lançados, né? Então, eles já deviam ter uma ideia, mais ou menos, que eles queriam seguir muito por esse caminho. Porque desde que saiu o primeiro, o Pixel 3A, né, eles perceberam que o bagulho vende, né? Porque não por conta do hardware em si, mas por causa da câmera, né? Que é o que o Google é bom, meu. O Google é bom na câmera. A câmera deles é incrível, né? Tipo, comparado ali, não precisa ter uma câmera super, né, com sensor incrível e não sei o quê, por causa do processamento de foto deles, que é maravilhoso, né? Então, eles batem ali de frente com iPhone, com Galaxy, com os top de linha, né? Então, é uma coisa que claramente o Google está tá focando já há muitos anos, né? Desde que lançou a linha Pixel, mas agora ele está focando mais, tipo, meu, vamos focar no, no, na experiência de software, que é o nosso core aqui, não é? E o hardware, tipo, se a pessoa liga muito para hardware, ela vai para outro lugar, não é? Desde que seja Android, está tudo bem, né? Então, eu acho que é bem isso. Os 90 Hz, eu acho que está começando a vir mais, não é? Realmente não são todos. É, o carregamento reverso, que eu acho que é uma coisa que não tem em todo lugar. O carregamento sem fio também, não é? O carregamento sem fio reverso também. Eu acho que tem uma grande possibilidade do Google vender isso, talvez não que nem água, porque tem o 4A. Eles têm o Pixel 4A, que no geral é muito parecido, não é? Tipo, embora tenha um processador mais baixo, não é? Por um preço menor. Eu não sei se as pessoas estariam dispostas a pagar coisa de, sei lá, se isso daqui saísse realmente a $699, como estavam dizendo mais ou menos que ia chegar essa brincadeira, se as pessoas estariam dispostas a pagar $200, $300 a mais por um processador não muito mais alto, uma tela com um refresh rate maior, né? Porque não sei se teria o valor que as pessoas estão procurando. Mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que a experiência pode ser ainda melhor do que o que eles têm no Pixel 4a. E eu tô doido para ver quando eles vão lançar isso aí. Estão dizendo final de setembro, início de outubro. E quando rolar, rolou. Provavelmente vai vir com 5G também, não é? E tem a versão do Pixel 4a com 5G também, vai vir. E tô curioso para ver o que nos espera.
Também.
Top.
Vamos ver se eles competem com o resto dos Androids do mercado também, né? Porque tem muito aí mid-end já que consegue rivalizar esses supostos especificações do Google Pixel novo aí. Veremos.
Sim, o próprio OnePlus Nord bate bem de frente. Então, vai ser...
Veremos. Vamos então para a próxima pauta?
Top, vamos.
Um microbits rápido aqui para anunciar algo bem importante para vocês gamers que estão... Não para vocês não, para nós. Que, né, nós dois jogamos bastante, né, seu Rod?
Mais ou menos. Eu tento.
Deveria jogar mais comigo. Inclusive, estou esperando a nossa partida no PS4. Enfim.
Vai continuar esperando.
O Nintendo Switch... foi anunciado no Brasil, finalmente, depois de 3 anos de lançado. A Nintendo vai voltar pro Brasil, já tinha anunciado isso antes, e ela finalmente anunciou quando o Nintendo Switch chega e o preço dele. Ele chega no dia 18 deste mês, então daí há 2 semanas, e chega por R$3.000. Ouch, primeiro. Segundo, que esse é a segunda revisão, né, do Nintendo Switch, então aquele que tem bateria maior e algumas melhorias no controle. Dentro de outras coisas, então não vai ser a primeira versão, felizmente, vai ser a segunda versão dele. E junto com ele também chega o Joy-Con, né, o Pro Controller, que chegam por $469 no Pro Controller e $499 o Joy-Con. E assim, por mais que seja um preço ainda um pouco absurdo, né, para um console de 3 anos atrás, eu acho que é uma boa coisa eles estarem vendendo oficialmente aqui no Brasil, porque meio que coloca um teto. Eu tava discutindo isso no grupo e o cara que... Acho que o Vitor, é um amigo meu. Ele colocou bem, cara. Isso coloca um teto no mercado cinza. Porque hoje, se você comprar um Nintendo Switch na Santa Efigênia, no Mercado Livre, etc., tá tipo 3.500, 1.700, sabe? É um preço absurdo. E aí, quando a Nintendo vai e lança por 3.000, todo mundo que tá vendendo por 3.500 fala, fuck, já era. Vou ter que abaixar pro 2.800, 2.700, porque esse é o preço oficial. Então, meio que coloca um teto no preço máximo que ele pode atingir. O que é, né, pra quem não tem Nintendo Switch ainda, é ótimo. E é muito legal que ele seja vendido, mas ao mesmo tempo, o preço dos jogos no Nintendo Switch não é lá essas coisas, sabe? É um pouquinho mais caro. Eles não anunciaram ainda. Mas notoriamente é tipo, varia de R$200 a R$300. E é um absurdo. Muito. Mas veremos quando eles chegarem, quando os jogos chegarem, a gente vê se os preços condizem com a realidade também no Brasil.
Eu acho que não, né? Mas
eu também acho pouco provável, mas pois, né? Enfim. Fica este aviso no Microbits para todo mundo que é gamer.
Vamos então para os gadgets dessa semana. Internet of Shit essa semana, inclusive. topzera.
É, Internet Chute voltou, vamos lá. Gadget da semana.
O meu gadget Internet of Shit dessa semana, né? Maravilhoso, lindo, incrível. É um dispositivo mil em um, quase, né? Porque é, eu adoro esses dispositivos que eu vejo no Indiegogo, né? Porque, como vocês podem imaginar, isso está no Indiegogo, obviamente. É, como toda excelente ideia... Não, mentira, tem boas ideias no Indiegogo. Não vou falar mal. Mas, né? As fabricantes desses negócios tentam colocar o máximo de funcionalidade dentro de um único aparelho, não é?
Vendo.
E se torna uma coisa meio esdrúxula, não é? Tipo, até. Porque, para dar uma ideia do que é o meu gadget dessa semana, ele é um purificador de ar movido a energia solar. Então, não tem bateria, não tem. Bom, tem uma bateria, não, mas é carregado por energia solar. Ele é uma bateria externa. Né? E carregador, não é? E ele também é... Não, acho que é só isso. Ele só tem isso mesmo. É, mas ele não é assim. É até um pouco complicado de explicar, porque o Filtron, né? O nome do negócio é Filtron. Você consegue ter... Ele consegue ter um carregador sem fio em cima, não é? Que é onde tem também a placa voltaica, né? Para energia solar, e dentro dele ele tem os filtros, ele parece meio uma bola achatada, sabe? Tipo, meio um hambúrguer, assim, meio achatado, bagulho meio... É assim, é mais ou menos assim. É, e ele é esse purificador de ar, não é? Que ele parece meio um speaker, não sei muito bem como é que eu consigo descrever, mas segundo a campanha no Indiegogo, ele consegue purificar até 40 metros quadrados, o ambiente de 40 metros quadrados. Eu achei muito, tá? Eu achei muito. E eu não acho que ele deve fazer isso tudo, porque normalmente um purificador de ar é um bagulho gigantesco, assim, né? Não gigantesco do tipo uma unidade de ar-condicionado, mas é uma torre, não é? Não é um bagulhinho que você carrega na tua mochila, não é? E é basicamente essa é a ideia que eles estão querendo... Que eles estão querendo passar, não é? E eu acho difícil de conseguir fazer uma coisa boa, daquele tamanho. E, obviamente, né, pra empresa ganhar dinheiro, eles vão te vender os packs com os filtros, né? Porque o filtro, o bagulho é tão pequeno, tão proprietário, né? Que eles têm que fazer o filtro próprio do negócio, né? É, juiceiro, né? Me lembra juiceiro. É, maravilhoso.
Uhum.
Enfim, não cabe nenhuma outra máquina, né? Vamos ver. O problema é só aquela coisa do quanto tempo a marca se sustenta. Né, só do Indiegogo, né, só dessa campanha. Porque enquanto ela estiver vendendo os filtros, ok. Quando ela parar de vender os filtros, você tem um peso de papel. Né, então, é sempre, sempre essa dificuldade com esse tipo de produto. Né. Se você quiser comprar, se você for doido o suficiente, ele custa $74, né, pelo dispositivo no Indiegogo. E para você comprar um pack com 3 filtros, são $15. Se prepara para tirar uma graninha do bolso, né? Para um pack de três filtros, que eu não sei nem quanto é que dura, porque eles nem dizem. Eu espero que dure muito, né? Mas esse é o meu gadget Internet of Shit da semana.
Eu não sei nem o que falar.
Não tem muito o que dizer, assim. É só sentir mesmo.
Esse nome absurdo, Filtron, tipo, parece, sei lá, uma peça, alguma coisa que quebra dentro de um servidor. Oh, gente, quebrou o Filtron aqui, vamos trocar, vamos lá. Tipo, sabe? Aí o formato, aí o filtro, e... Não, gente, é uma... Ah... Como você cria um negócio que exige filtros...
Não, é assim, muito...
E esses filtros são descartáveis? Porque
eu
mais lixo pro meio ambiente,
não
cacete.
É.
Não pode.
Deixa eu ver aqui se é... Bom, porque... ele diz aqui changeable filters. Agora... Não sei, porque é isso, entendeu? Tipo, eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Eu imagino que eles troquem Porque você tem que comprar os filtros de vez em quando.
Eles colocam... É um serviço de assinatura que só se você pagar por mês, ele vai conseguir carregar seu celular. Quando você não pagar, ele não vai carregar seu celular mais.
É, que é dica. Poderia ser um bagulho assim. Então, é porque o é realmente esses dispositivos assim, porque eu tenho, por exemplo, o robô aspirador, não é? Realmente eu tenho o filtro dura, não é? Tem lá, diz no aplicativo quanto que o filtro dura. Mas você tem que trocar realmente, né? Você tem que. Ele já vem com pelo menos um dentro da caixa, mas com dois, né? Um para você trocar, para você ter de sobra, mas você tem que trocar de tempos em tempos, né? Acho que você não pode ficar mais que 6 meses com o negócio. Porque senão já não funciona mais, né? Então. É isso. Esse é o meu gadget da semana. Mas tem outro aqui, não é? Que eu acabei de ver, inclusive, real time aqui, que poderia muito bem ter sido e vou guardar para a próxima semana.
Muito bom.
Pro próximo internet.
Muito bom barra horrível.
Amei. Odiei. Sim.
O meu gadget da internet of shit dessa semana é uma fitness band e é de uma marca muito pouco conhecida, chama Amazon. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. É uma, uma fitness band que é chamada Amazon Halo. É uma pulseira, basicamente. Todas as pulseiras de fitness que a gente já viu aí, que rastreia um monte de coisa. Ela não tem GPS, não tem Wi-Fi, não tem antena 4G. Mas ela possui um acelerômetro, medidor de temperatura, monitor de batimentos cardíacos e indicador de LED. Então, o básico ela tem. Você consegue usar como uma pulseira fitness. Tem uma parte legal dela, que é tipo, o Amazon Halo conecta com um aplicativo que está disponível para smartphones. Ele consegue fazer um body scan, um rastreamento de corpo. Ele usa a câmera para fazer esse rastreamento e medir a porcentagem de gordura corporal que você tem. Aí, ok, sucesso, beleza, bacana. Ele consegue fazer isso, mostrar no aplicativo, e a partir daí você vai trabalhando sua dieta, como você se exercita, para poder diminuir a gordura corporal, em teoria. E se você precisar também, né? Consulte seu médico ou seu doutor antes de você fazer qualquer coisa assim. Conselhos, tecnicalidade.
Por favor.
Aí chega a parte mais esquisita que transformou essa fitness band no Internet of Shit. Ele tem dois microfones no Halo. E...
Opa, já vou comprar já. Amazon ouvindo tudo que eu falo. Bom, tudo bem, tem a Alexa, né?
Aí você pensa, né? Vou ativar a Alexa, vou fazer comandos com o celular. Não, ele não serve pra nada disso. Ele não envia comandos, ele só analisa o seu tom de voz. Ele, depois de treinado, né, quando você vai configurar pela primeira vez, ele pede para você treinar, falar uma frase lá e para identificar como que você está, o seu tom de voz, né, para poder diferenciar dos tons de voz de outras pessoas. E ele analisa, a partir daí, esporadicamente, porque não tem como ativar isso de uma forma autônoma, a sua energia e a sua positividade.
Opa!
É isso que você ouviu mesmo.
Beleza.
Após ouvir, ele classifica o seu estado emocional baseado no tom da sua voz em esperançoso, hesitante, entediado, alegre, confuso, preocupado e outros. Olha que coisa mais absurda.
Eu acho que eu estaria todo dia pra ela puto. Porque não tem. Eu ia falar assim, ô filha da puta, para de vibrar, meu. Para de vibrar.
Por que
não quero, não quero fazer isso agora.
Uma coisa mais absurda, tipo, assim, e a Amazon, no press release que eles falaram, eles falam, né, que todos os dados que você manda pra gente apaga normalmente, nenhum dado de voz é enviado pro servidor da Amazon e etc. Porque, né, a Amazon e privacidade, né, são grandes problemas. Mas é um absurdo que eles tenham criado um dispositivo que vai medir o seu tom de voz e falar, não, você tá muito entediado hoje. A pessoa vai saber, cacete. Sabe?
Pois é.
Você está com um tom muito negativo. Meu dia tá uma bosta, porra. É claro que tá negativo.
Pois é. Eu até, inclusive, eu ouvi... Eu não lembro aonde. Acho que foi no podcast do The Verge. Que falaram exatamente o sentido de eu não preciso de uma smart band pra me dizer que eu tô estressado, porque eu tô sempre estressado. Então eu não preciso disso. Não quero. Vai me deixar mais estressado. Tô bem agora.
Eu estou menos estressado não tendo essa smart band. Aliás, já estou estressado sabendo que ela existe. Isso me deixa irritado. Fica aí a dica. A Amazon não precisa da minha voz dizer isso. E assim, quando ela foi lançada, $99 pelo device, $4 por mês por serviço. Pra você, basicamente, a Amazon vai te cobrar $4 por mês pra dizer que você tá puto. É isso.
Não preciso. Não preciso. Eu já sei, já. Obrigado.
Enfim, essa é meu Internet of Shit desta semana. E espero que as pessoas tenham odiado / gostado 5 estrelas.
Pois é. Eu odiei 5 estrelas, com toda certeza. Sem dúvida alguma.
Muito bom.
Acabou-se?
Acabou.
Já chegamos no final da pauta, acabou. E... Ah, que triste. Ah, não acredito que já acabou. Muito obrigado a todos que ouviram e a todos que participaram aqui da live.
Ambos? Ambos assim, que participaram.
Internamente, assim, só pra ficar aqui entre a gente, três pessoas.
Não, teve um pouco de seis ali no Periscope. Mas a gente tem que anunciar com antecedência quando a gente vai gravar, porque aí tem mais gente.
Mas é isso, muito obrigado por terem ouvido. O que você achou do episódio de hoje? Comenta com a gente se você gostou dos gadgets Internet of Shit. Se você, né, fala o negócio pro Rafa, né, das assinaturas de streaming de vídeo, quanto que isso fica no final de um mês. Se você acha as RTX 3000 top, comenta com a gente lá. Mandando um e-mail para contato@tecnicalidade.com, que a gente vai adorar receber e ler aqui o seu comentário.
Isso aí. Links para tudo que a gente falou que vão estar no tecnicalidade.com, com sorte, né? A gente tem que fazer ainda o post. Mas você pode seguir a gente enquanto isso no Twitter. Eu sou @RafaCST.
Eu sou @RodRCastro. E a gente tem o @tecnicalidade também por lá, que é onde a gente anuncia essas lives. Então, apareça por lá. Por favor.
Então é isso. Acabamos?
Acabou-se. Acabou-se. Muito obrigado por terem ouvido, então, todos. E até daqui 2 semanas.
Até o próximo, gente. Falou, tchau.